staff.
Fala, seus iludidos que achava que ia estar aglomerando na virada do ano.
Fala, seus, hoje é o dia de novo tempo que começou.
Nesse momento, tamo aí, né? Só Deus sabe como é que a gente tá.
É, a gente não tem como saber, de verdade. Mas a gente espera estar muito feliz e rejuvenescido, renovado.
Otimistas, né? Pra 2021.
Sempre, né, Muti? Sempre otimistas, né? Não poderia ser diferente, né?
Doninhos, a gente gravou esse episódio aqui com antecedência pra poder tirar uns dias de férias, mas é claro que não poderia ficar sem episódio aqui no Donos da Razão, não é mesmo? Então, a gente vai começar o ano já relembrando os melhores momentos do ano passado, pra gente fazer aquele esquenta pra 2021.
Ah, e aí eu vendo aqui o nosso sarrafo pra 2021 subiu, viu, Modi? Porque o que aconteceu em 2020 aqui nos nossos episódios é coisa de louco.
Olha, teve história, hein, Modi?
E pra começar, Modi, esse especial aqui, que tem muitas histórias do ano, qual que é a primeira, assim, a história que já começa pra mostrar o nível que foi o nosso ano?
A gente tem que começar no dia que tomamos golpe em Punta Cana, não é mesmo?
Ah, meu Deus, essa história é demais, hein, Modi?
Falando em virada do ano, assim a gente começou 2020.
Aí, beleza, fechamos dois passeios. O Oi, o Azul, numa quinta-feira, né?
Isso.
E no sábado, a Ilha Saona.
Estouramos, né?
Não. Ah, é verdade. É verdade. Era a Ilha Saona na quinta-feira, que era um dia inteiro, tipo, das 7 da manhã às 6 da tarde. E no sábado, o Oi Azul, que era mais rapidinho, 3-4 horas, né?
Isso.
De passeio no total. Aí ele falou já pra gente assim, ó, mas pode mudar, porque às vezes quando tá meio chuvoso e tal, não é legal ir pra Ilha Saona, a gente troca. Beleza. Trocamos o WhatsApp.
E aí você vê a malandragem dele, porque ele tem toda uma credibilidade, que ele fala do tempo, ele fala da mudança, não sei o quê.
O cara
ele liga pro chefe na hora.
Ele fez as coisas.
Mandou áudio. Olá, amiga.
Mandou WhatsApp com o áudio dele, não sei o quê e tal. Tudo pra você confiar. Beleza. À noite, antes do dia da viagem, tinha dormir cedo, que era às 7 da manhã, né? Aí ele mandou mensagem falando, ó, tá meio chuvoso amanhã, a previsão de chuva. Então o grupo pediu pra trocar pro Oio Azul ser amanhã e a Ilha Saona no sábado. Beleza, acordamos solzão, estalando.
Nossa,
né?
O dia que mais fez
foi o dia que fez mais.
Tinha uma nuvem.
Foi.
Não, foi o primeiro dia que amanheceu, não tava nublado.
É.
Mas tipo, o cara é nativo, né? O cara manja. Às vezes
Lá na ilha, né?
Dá 2 da tarde, chove, a gente não sabe. É.
Aí, beleza, tamo lá no lobbyzinho. Esperando assim. E tinha umas outras pessoas também e tal, uns outros brasileiros. A gente falou assim: acho que a galera vai tudo. Só o de brasileiro, o André ainda falou: acho que ele fechou só uma
não,
turma
ele
de brasileiro.
Ele falou pra gente: ele falou assim, não, todos os brasileiros fecharam comigo e tal, o passeio, não sei o quê.
E
a gente ainda falou: puta, sair com brasileiro.
Um monte de brasileiro.
A gente achou que o problema ia ser esse.
Não, e detalhe a Foquinha.
Eu tenho
antes.
Boa onda.
A Foquinha antes falou assim, gente, vamos evitar esses passeios que vai muita gente, né?
Muita gente, uma coisa menor,
E aí
né?
Você até perguntou, né? Mas quantos vão? Ele, no máximo 60.
Não, esse daí ele é Saona.
É, da Saona.
40, não, 60, porque tem o catamarã
e tal. É só pra guardar essa informação de que a Foquinha falou, eu preferia que fosse só a gente. Vamos guardar essa informação.
Nossa,
aí.
Nossa, é mesmo.
Vamos guardar.
E aí, o que aconteceu? A gente tava no lobby e começaram a passar os ônibus.
Dos passeios.
Dos passeios.
Passa um ônibusão, passa uma vanzinha. Passa.
E aí chegou um.
Aí chegou um verde, Escape Park, não sei o quê, uma vanzinha, falamos, ó lá, chegou a nossa van, né, tal. Não era.
Tava escrito Oio Azul lá.
Oio Azul, aí veio, chegou. Logo atrás dela,
chegou.
Chegou uma caçamba,
chegou
era uma caçamba.
Não é um veículo que a gente pode chamar de caminhoneta.
Mano, eu não sei o que
acho
é.
Acho que já usou muito pra carga aquilo.
Ele tava
gado,
com um para-choque solto.
Isso.
Né, aquela coisa, não no chão, mas soltinho, sabe? Que não tá encostado.
Batido.
Com uma calota fora. Isso. Todo fudido,
todo
meio
fudido.
Cascadão, assim.
Não, e aí o cara chegou, um cara meio esquisito, assim, com
um
calça
meio
jeans,
puto,
meio,
assim, puro,
meio suado. Tudo calor,
ele
assim.
Ele arrancou o papel
não,
da
e
mão.
Era aqueles, e era aqueles carros meio caçamba, que é aberto mesmo de turismo, sabe? Que é tipo...
Tipo safari, assim.
Isso. Só que, tipo, é normal lá.
É que
só
a gente tá romantizando, né?
Os bichos eram a gente nesse safari.
Não, só que, tipo, é normal lá. Só que esse tava todo fudido. Ele era inteiro descascado e tal. Quando a gente falou, aí veio primeiro a van. é verde, a gente fala assim, olha lá, deve ser essa, olha o azul, aí veio atrás, aí o André falou zoando, ah não, a nossa deve ser essa.
Assim não, chegou a nossa, galera, zoando.
Aí beleza, aí a gente olhou, era, aí desceu o cara, aí a gente falou, ih, caralho, eu acho que é mesmo, hein.
E a Foquinha por dentro rezando.
E aí eu falei, então... não, eu falei, gente, não dá, eu falei, não, gente, aí eu, lembra, eu falei pra gente, eu falei pra todo mundo, eu falei, gente... Sério, a gente vai mesmo. Eu falei, a gente vai mesmo. Porque, meu, tava muito bizarro aquilo, gente. Não era normal. Aí eu falei, bom, mas tá todo mundo aqui pra ir lá, né? Aham, é. Uhum, foi todo mundo indo
tinha
pra van.
Tinha mais um casal de brasileiro
aí,
que...
Aí só queria cortar, que antes, um dia antes, na piscina, a gente falou desse passeio muito legal pra um casal brasileiro que a gente conheceu.
Na piscina.
Na piscina. É. E aí o cara falou assim, ô, me passa o contato desse cara, vou fechar pra ir com vocês.
Vou fechar hoje à noite.
Aí o cara ligou, fechou por telefone, fechou. Pagou o maluco.
Na hora, né? Ele na pagou hora. Na hora pro cara do volante.
Ah, é, ele pagou depois, é verdade.
Mesmo vendo o transporte ali,
ele olhou e eu falei, como que ele viu esse transporte e foi? É.
Ou seja, a gente entrou nesse caminhão, ou uma caminhonete, ou
sei lá,
essa bosta aí. E aí, o casal foi junto com nós. E só tinha a gente, nós seis.
Não, eu falei, e detalhe,
a gente tinha banco.
A gente subiu no caminhão, a galera só sentou porque eu coloquei o banco no lugar. Porque não tinha o banco.
O banco tava no chão do negócio.
Era uns ferros enferrujadaço, assim, tipo... É. Amostra de tétano grátis. É,
com certeza.
Aí eu peguei e falei, opa, vou arrumar uma almofadinha aqui pro pessoal sentar. E o negócio tava completamente solto. Um couro quente, assim, no sol, assim.
É, tipo, não tinha falei, cinto de segurança. E o detalhe, tinha uma placa escrito, usem cinto de segurança.
Tava escrito bus.
É.
Tipo,
eles roubaram a placa do ônibus, aí eles depenaram pra onde venderam. E colocaram a placa como se aquilo ali fosse o bus.
O André, pros caras isso aqui é ônibus.
Cara, bicho, não faz nem sentido
gente,
dizer que isso é um
só
ônibus.
Só que eu tava desesperada. Eu tava aqui, ó, por dentro, eu tava assim, isso aqui é um sequestro, eu tinha certeza, porque só tava a gente e o casal que a gente fechou com a gente. E eu fui rezando. Aí
exato.
Fui rezando.
E o casal falou: ô, tô seguindo a opinião de vocês aqui, hein? Eu falei, eu tô seguindo a do André, mano.
Nossa,
eu falei, eu tô seguindo o dois aqui ao lado.
Na praia. Aí fomos rezando, né? Todo mundo se olhando assim, segurando, né? Porque não tinha cinto.
Silêncio, assim, tipo, era silêncio e risada.
Mano, eu riso de nervoso,
e o
né?
bom é que tem vídeo tem da vídeo. Cara da Foquinha.
Não, aí calma, que a gente vai chegar no porquê da minha cara. E aí, lembrando que tinha um negócio de escapamento que ia na fumaça na cara da Maíra,
verdade,
né?
Era.
Quando andava o carro. Não,
Maíra, o cabelo dela até hoje tá cheirando diesel.
Não, eu tô respirando legal.
Diesel? Você acha que não ia botar o diesel?
A gente sabe o que foi.
Acho que não era diesel.
Não, e eu lembro que o chão era de madeira e tava umas madeiras quebradas com os furo, assim, pra rua.
É, ventilação.
Sim. Nossa,
não
gente.
Não era ventilação?
Eu juro.
Ar-condicionado.
Eu tava assim, eu queria muito não ter ido, assim, de verdade, quando eu vi, eu falei até pra gente, falei, gente, a gente tem certeza que a gente vai? E aí todo mundo, não, aí tava todo mundo de boa, nem a Maíra, que a Maíra geralmente é que nem eu, pior às vezes, eu falei, se a Maíra não tá falando nada, só que ela fez a promessa de que não vai reclamar em 2020.
Mas depois dessa
não deu. Mas puxada, hein, amiga, não reclamar aquela hora. Aí sentamos lá e fomos, né? Segue jogo. Aí ele parou na frente de um outro hotel, numa rotatória, né? Que tinha umas outras vans e tal. Outras vans foi legal, né?
E aí ele desceu, né? Foi lá conversar com os taxistas. Falei, tamo em casa, acho.
Só que aí, esperando nesse meio tempo, ele parou atrás de um carro. E aí parou um outro carro atrás.
É, e ele começou a falar com um cara.
Nossa, mas calma, parou não, né? Ele deu uma brecada lá.
Tinha que uma gente... pedra ali, ele engatou e segurou o caminhão.
Isso.
É que ele pensa que ele estacionou delicadamente.
Não, seta.
E aí tinha um carro parado na frente e outro que parou logo atrás. E tinha um cara nativo também, assim, do rolê, né, de lá. Conversando com ele, eles começaram a falar num dialeto deles que a gente não entendeu
nada.
Não dá
pra entender nada, assim.
E aí
nada.
Eu falei, gente, juro, nessa hora eu falei, a gente está sendo sequestrado. Porque eu já vivi isso, né, sequestro relâmpago. E foi exatamente a mesma coisa. Um carro na frente, outro atrás. Eles, os caras falando, eu falei, mano, fudeu. Porque só tava a gente, era estranho só tá a gente.
É.
Fudeu. E aí os carros na frente, eu fiquei muito desesperado. Aí tem a minha cara, a gente tem um vídeo que pode ser o exposed de hoje.
E aí, com certeza vai ser. E aí, o que aconteceu? O carro da frente era um carro, tipo, pretão, desse tipo filmado, carro foda. E aí, abriu a porta, saiu uma foi lá,
não,
a família
calma,
saiu?
Antes disso, você não falou o principal.
Não, não, mas quando tava cheio que ele foi lá fazer
não,
a
não, não, só tava só a gente.
Só tava a gente?
A família não viu isso.
Foi a primeira
isso.
coisa que ele fez quando ele saiu do carro.
Se a família tivesse
ele saiu
visto
puto.
Isso...
O que aconteceu? Ele saiu puto do carro,
e
brigando com
o
outro cara. Aí, ele, de repente, abriu, jogou pra baixo a parte da frente da caminhonete.
É igual caminhão, quando você abre a cabine.
Isso, pra colocar o combustível.
Sem carinho nenhum.
Sem carinho
o bagulho
nenhum.
Quase quebrou o eixo ali.
E a gente tá assustando, assim, cada coisa era um susto. Aí ele pegou um galãozinho,
tipo de gasolina ali, de posto.
E vazou. Aí a gente falou, bom, ele vai em algum posto. A gente começou já a rir, né? A gente falou, gente, ele tá indo pegar o... É sério mesmo que ele parou pra botar gasolina? Quando a gente olhou, ele tava pegando água da fonte do hotel, disfarçadamente pra não ser pego, e colocando no galão, mano.
Exato.
Não, gente.
Ele entrou com todos... a gasolina.
Ele botou com... água.
Ele entrou com todos os cuidados ali. Eu falei, mano, ele não tá indo pegar água na fonte, né?
É, velho? O Alex falou exatamente isso.
Falei, mano, você tá vendo que ele tá indo... Aí ele foi dando uma voltinha, pá, viu que não tinha nenhuma segurança e entrou no mato, assim. Porque a fonte, tipo, tinha um gramadão, um jardim.
Ele se escondeu.
E em nenhum momento deu satisfação, mas do que tava acontecendo. É. Ele simplesmente, tipo, parou
falou,
o negócio.
Pô, galera.
Saiu, conversou com os caras e a gente lá, né?
E ele, tudo puto, falando... Ele tava muito puto, assim. Ele era meio agressivão. A gente falou, mano...
Aí voltou com o galãozinho, com a água da fonte, com cloro. E botou no radiador do caminhão.
No radiador do caminhão.
Não, e tipo... Ele colocou os 20 litros que tinha naquele galão e não vazou uma coisa. Eu falei, tá,
foi
sem,
uma vez.
Tá sem água esse carro e ele meteu água com cloro ainda.
É.
Tipo, eu falei, velho, se o pai da Maíra ver isso aqui, ele infarta.
É,
tipo,
não, me espero que meus pais não estejam ouvindo.
Colocar água com cloro aqui no carro pra nós andar. Eu falei, meu Deus, cara. E ele nem tampou direito, botou o bagulho ali e desceu a caçamba. Blau!
É.
Falei, fecha no negócio assim. Eu falei, meu Deus, cara, mano, só piora essa história.
Desceu a caçamba na mão.
Essa hora eu já tava aqui, ó.
E aí, em seguida, foi isso. Aí chegou, saiu um cara do condomínio. É um americano com dois filhos.
A gente falou aí.
E aí a gente falou assim, puta merda.
Já, não, é.
Americano vale mais.
Eu fiquei mais tranquila, falei, ufa.
Então aí a gente volta naquele rolezinho que eu falei que a Foquinha não queria fazer.
Galera.
É, fazer passeio de galera.
É, nessa hora ela tá queria tanto.
Nessa hora ela tava agradecendo a Deus.
Não, porque aí tem a minha cara no vídeo que a gente vai postar. Que eu tô tensa, porque eu tava olhando os carros na frente, um atrás. E aí quando chegou o carro de trás... Tinha gente dentro.
Uhum.
E o cara do volante começou a falar com o cara que era de lá. Os dois meio que discutindo. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Aí eu comecei. A fanfic aqui do sequestro começou a ficar cada vez maior na minha cabeça. E eu tava muito tensa. Aí minha cara é essa. Aí saiu mais gente, a outra família. E aí eu falei, ufa, então não é... É um golpe com mais gente.
E era uma família animadíssima.
E era uma família de dominicanos de Santo Domingo. É tipo assim, pô, nativo, a galera tudo, pô, tá
tamo
tudo junto.
Tamo tranquilo.
E era uma família gigantesca. O Agnaldo Timóteo com a família dele.
Isso, era igualzinho.
E o cara já de bandana.
Não, fazendo piada.
Fazendo música, cantando música.
Nossa, eles cantaram muito.
E eu falei, bom, se eles estão tranquilos com essa situação, quem somos nós, né?
E aí, pegamos a rodovia com o caminhãozinho lá, todo mundo apertado. Os caras, pelo que eu entendi, eles estavam cantando aquela tipo, ô motorista, pode correr. Eu falei, mano, a gente tá indo morrer mesmo. Eles
total.
Não perceberam que
não,
a gente tá indo.
Pode correr, o motorista tá 20 por hora, bicicleta passando a gente do lado. Tá alguma coisa errada.
É que vocês não viram, o velocímetro não passava de 50 ali e tava dando tilt, assim, ficava...
Caralho, meu. Não, e aí ele pegou a rodovia.
Rodovia.
Era a rodovia, tipo, a rodovia zona. Aí eu falei, fudeu que a gente tá na rodovia com esse bagulho.
E aí a gente começou a pensar, pô, não vejo a hora de sair disso aqui e entrar no bug, né?
Isso. Pelo menos.
Aí, né?
Mas aí eu tava pensando, será que vai ter bug? Pra mim, o tempo todo eu fui com a cabeça
então,
de que
aí,
vai rolar o sequestro.
A cabeça de que ia perder um rim.
Aí, cativeiro.
Aí ele entrou ali pro meio dos mapas ali, aí já fica meio cabreiro. Mas aí, quando ele começou a passar, tinham várias estações de bug. Tipo, bug family, bug não sei o quê, bug não sei o quê.
Mas eu fiquei tranquila também.
Umas filas de bug indo, voltando, buzinando, não sei o quê. Falei assim, ah, aqui é a festa.
Mas aí, passou uma vila de bug. Passou a outra fila de bug. Passou
não,
outra.
Não, a gente, da hora isso daí. Caralho, esse vermelhão. Caralho.
Bug Transformer, assim. Tipo, eu falei, caraca,
os
mano.
Os caras com aqueles óculos de esqui na neve.
Pilotando. Capacete, cinto de segurança.
Eu lembro de ter falado ainda.
Tá dando
gente,
tudo certo.
Gente, relaxa, a gente vai parar no bug clandestino.
Foi exatamente o que aconteceu.
O que aconteceu? Todos os bugs eram pra esquerda, a gente virou pra direita.
Direita. E o nosso no meio do nada, assim,
nada.
Né?
Do começou meio do um mato nada. Meio
e
fechado,
aí,
assim.
E aí, a primeira cena, quando a gente entrou no negócio do bug, era um cara martelando o bug.
Mano, mas não é que ele tava martelando.
Não, ele tava arregaçando no martelo.
Tipo, com chave de fenda, assim. Plau, plau. Falei, mano, vai furar o negócio ali, assim.
E o cara tava com a bandaninha no rosto.
Com a bandana no rosto, assim.
Até então, a gente não tinha entendido.
Não tinha entendido que precisava da bandana. A gente falou, nossa,
tipo, los bandoleiros ali. Eu
falei, bandidão.
Aí,
mas aí, vou falar pra vocês, a hora que a gente chegou, eu vi a casinha ali, vi uns bancos, eu falei,
Não, eu fiquei tranquila
tinha
também.
Tinha um logo. Eu falei, cara...
Não.
O Dedé até viu que tinha Instagram, pá, tal.
Não,
falei,
eu também fiquei tranquila.
Falei, acho que é assim. tal. Esse aqui, tipo, é um low profile.
Ele fala assim, a gente vai parar numa... Primeiro ele falou assim, a gente vai parar numa fazenda, que é uma fazenda de café. Aí vocês vão poder experimentar não sei o que lá.
É verdade, fazenda de café.
E aí, beleza, faz parte. A tia Zona tá tudo feliz.
É. E tem uma história muito boa. Porque essa hora a gente sentou, aí tipo, e ninguém falou nada, né? Sentamos ali, ninguém deu um oi. Tipo, falou, galera, estamos preparando aqui. Nada, não acontecia nada. Falei, acho que a gente tem que ir ali na frente. Aí cheguei, ela falou assim, não, aqui só compra bandana. E não falou mais nada. Falou, se quiser comprar banho também, tem do lado aqui. Falei, tá, mas e aí? Ela, não, espera aí. E aí a gente ficou sentadinho ali, todo mundo meio que naquela expectativa, o que eu faço agora e tal, e tinham duas brasileiras.
Ah, é?
Que elas já estavam sujas. Falei, de lama. Acho que elas já foram.
Uhum.
E aí, inconscientemente, todo mundo pensou a mesma coisa. Porque elas estavam lá passando foto no celular, falei, elas já foram no passeio, viram tudo. E aí uma soltou assim, pô... Mas como será o que é o nome daquela caverna que ele levou a gente e tal, não sei o que. Eu falei, nossa, cara, como que brasileiro vem pra cá e não sabe nem pra onde tá indo, velho? Comprou o passeio, chama Oi Azul, pra onde tá indo?
Eu quase falei pra ela, oi amiga, é Oi Azul. Eu quase
não, essa hora eu ia falar assim, pô, a caverna é Oi Azul, velho.
Mas
cê,
aí
você
a gente não quis se enturmar, fica com essa informação aí.
Segurou aí, jogou.
Enquanto a gente tava esperando, chegou um carro pretão pelo canavial. Chegou pela estrada normal. Parou pelo canavial e aí chegou um cara pras duas brasileiras e falou assim, vamos.
E aí uma foi indo, a outra foi manca. Aí eu falei, olha, Chu, acho que aconteceu uma coisa com elas. Porque me falei, meu, acho que
a essa
uma
hora
se machucou.
O Alex ficou preocupado.
Aí elas entraram num carro preto, isso filmado no canavial e foram embora.
Foi embora. Aí eu até falei pra Maíra, falei assim, meu, se eu fosse mulher sozinha, eu não entrava nesse carro nem ferrando.
E detalhe que todo mundo pensou isso, mas assim, os casais não trocaram isso.
Não, só escutava barulho de martelada. Tá! Tal, ninguém falava nada, só bola de martelada no bug.
Fui no banheiro, não tinha papel, me deram um guardanapo.
Eu olhei pra Foquinha no fundo do corredor, ela tava com um sedanapo na mão. Eu falei, meu, o que ela vai fazer com isso, né? Falei, tomara que não seja o papel higiênico.
Né?
E ela assim, Modi, segura aqui pra mim que não fecha a porta. Aí eu fiquei segurando a porta assim.
E mas até aí, né, beleza. Aí fomos. Aí tinha lá, né, a gente, a caverna e tal, não sei o quê. Aí... Tamo lá, vamos pra caverna.
Aí começamos a andar e no caminho os caras vendendo coisa, né? Brasil, não sei o quê.
Mas normal.
Normal. Beleza, o caminho normal. É um lugar turístico, né? Um dos maiores pontos turísticos de Punta Cana é Oi Azul.
Tinha escadas, beleza, né? E lá embaixo a caverna, né? Assim, o buraco da caverna e aí, um monte de gente descendo.
O cara falou que tinha 25 metros de profundidade, que quem não sabia nadar era bom pegar um colete.
Um colete, salva-vidas.
E aí a galera começou a pegar colete, só que custava $5 pra usar o colete.
Só que ninguém contava isso.
Eles falavam depois que você pegava o colete já.
Enfim, aí. Mas é isso, turista tem que.
Já tinha um brasileiro lá reclamando. Não, mas você falou que não tinha que pagar, não sei o quê.
Como ele falou, no Brasil.
No Brasil é obrigado falar antes.
Já meteu. Aí começamos a descer a escadinha e aí. E a Maíra foi a primeira pessoa que falou assim, gente, eu não lembro se era assim, não.
Não, mas pra mim, não era o Oi Azul que a gente tava ali. Pra mim, era uma caverna que eles levaram a gente. E beleza, eu nunca pensei que aquilo era o Oi Azul.
Não, eu achei que ia dar lá.
Não.
Eu achei que ia dar lá. Eu já tinha ido, mas eu tava... Eu até falei pra eles, falei, gente, o caminho não era esse, ia pra uma florestinha.
E era tipo assim, era um buraco muito escuro, a gente não conseguia ver a cor da água, era muito escuro.
Exato.
E só podia pular um por vez. E aí tava lá uma puta fila, espremida, porque era um espremido o lugar pra pular. Um por vez ia fazer uma foto lá,
E a galera colocando...
Eu tava retocando o protetor aqui e tirando a camiseta. Aí a imagem que eu tenho é um flash... De um menino pulando de lado.
Eu tenho essa mesma imagem na cabeça.
Pulando e caindo numa água aqui, tipo, preta, assim. Uma água.
Não era azul.
Não tava acontecendo nada.
Era uma água de piscina suja.
E a gente falou, mano.
Aí eu falei, Chu, você lembra de ter assim? Ela falou assim, meu, isso aqui não é azul nem fudendo.
Aí só vi a Maíra, puta, não vou entrar.
Eu falei, eu não vou nessa porra também, eu vou pular num negócio de 25 metros de profundidade com esses caras aí.
E eu comecei a ver os vídeos da viagem, da GoPro, e eu fiz, né? Chegamos, hein, galera? Aê!
Puta merda, que
doido. E aí tem até o cara tentando colocar uma iguana no meu ombro, porque isso existe, né?
É verdade, de repente cara... você olha, mano, ele tá com uma iguana no teu colo.
Um mini jacaré assim. Na mão ali, gigante, tipo, assustou, assim. Eu falei, que isso?
Um absurdo.
E aí tem a gente meio que dando umas olhadas por cima, assim, pra tentar ver se é ou não. E a gente... Daí eu começo a virar, tipo, eu abaixei a câmera, só dá pra ver nossa cara meio, tipo, putz...
Mentira, eu quero muito
sério.
Ver isso.
Não, eu vou mostrar
vamos
pra vocês.
Vamos fazer um corte desse,
bom.
Vamos fazer mais um exposed. Então, pode
não,
ser vários exposed.
Não, vai ser uma galeria, eu acho.
E aí, aconteceu? Aí quando a gente saiu, a gente ficou assim, puta, cara, mas será que é... Aí a
gente subiu.
Aí a gente subiu lá.
Aí eu falei, gente, não é.
Voltamos pra área do Walmart republicano.
E aí a Foquinha começou a falar assim, não, mas deve ser um lugar, depois a gente vai pra lá e tal, não sei o quê. Aí ela resolveu jogar no Google Maps. Pra saber, você tava perto, né? A gente tava a 55 minutos do Oi Azul, que era do outro lado da ilha.
55
minutos. 55
minutos
de carro, né? Porque de bugue era 3 horas e meia.
Não, aí se chegasse, né?
Aí a gente falou, mano,
se
é isso.
Se soltasse uma
aí
roda
gente,
no caminho.
Aí nessa hora a gente falou...
Fomos enganados.
Fomos enganados.
Aí falamos, vamos tirar foto do lugar, porque a gente vai mostrar depois lá, vamos pegar nosso dinheiro de volta. A gente decidiu, essa hora a gente decidiu.
É, essa hora a gente tava putaço.
Parecia um buraco negro.
Aí a gente falou, mas
fora.
Não fala para os caras que não vão falar pra ninguém, porque claramente é uns brother que mora lá que se juntaram e estão fazendo rolê, entendeu? Sim. Acontecer. Aí a gente até perguntou pro cara, pra onde a gente vai agora? Ele, ah, pra uma praia. Agora vamos pra praia, vamos pra praia. Praia do Macuco.
Não.
Macau. Misturou.
Eu até tentei, né? Vocês lembram? O cara passou assim, eu falei, esse não é o Oi Azul, né? O cara fingiu que não entendeu nada, não entendeu. E seguiu. Tipo,
é.
Ah.
É.
E aí nessa a gente tá voltando, eu já fechei a cara. Aí
eu
chegou
resgatei,
o cara e falou assim...
Eu resgatei o áudio do Ezequiel, que ele falava...
Bota o áudio aí.
Que ele falava Oi Azul. Vamos lá.
Vamos ver se o ouvinte aqui, o Doninho, vai detectar também que ele fala Oi Azul.
Exato.
Vou colocar o áudio do Ezequiel.
Aí
hein?
Vocês vão ver o carisma desse cara e ele vai conquistar qualquer
ele
coração
tá online,
de vocês.
Ele tá online, hein? Então, vamos lá. Ó, vamos lá.
Gente, sou Ezequiel Poco Precio. Quinta-feira, 7:10 a 1 e sábado, 11 da manhã, na Buggy com Oi Azul. Listo. Tudo bom. Feliz Navidad.
Do nada.
Feliz Navidad.
Bug com Oio Azul.
Todo
ele
mundo,
fala isso.
Todo mundo ouviu.
Aí eu peguei esse áudio na hora e falei, temos o áudio, gente. A gente vai pegar nosso dinheiro de
Tiramos
volta.
Tiramos foto da caverna.
E aí eu falei, eu não vou pra Ilha Saona. Vocês ainda estavam querendo ir. Eu falei, eu não vou pra Ilha Saona. Nem fudendo. Porque se, ele cara, se esse cara levou a gente pra esse rolê, é óbvio que a gente não vai pra Ilha Saona.
É que a gente fala, a Ilha Saona, ele chegou na Ilha Saona.
Mas
Ilha
aí,
Saona.
Com catamarã cagado, com não sei o que cagado. Chega lá, o almoço não tem. Chega lá, você tá numa ilha do lado da
Paralela.
Ilha Saona. Não, óbvio que não. Mas enfim.
Risco
aí,
de morte,
a gente
né?
já tava putaço, sem espumando. Aí, beleza, pegamos o bug e fomos pra ilha. Pra ilha não.
Pra praia.
Pra praia, né, que ele falou. Chegamos lá. Ah, pelo menos praia legal, uma praia bonita, né? Deve ser bonita, não sei o que. Era bonita mesmo, tá? Uma praia. Chegamos lá, era a praia igualzinha à praia que era do nosso resort. Era a mesma praia. Tipo, era igual,
só,
né?
Só tinha um morro de.
Porque era a mesma praia, só deu uma volta. Que a gente andou tanto por
eles
em volta
davam
ali.
Umas voltas com a gente, com o bug. Mas aí a gente parava no mesmo lugar.
Aí parecia um ano promissor, né? Apesar dos perrengues. Mas um vírus pegou a gente de surpresa.
Como é que a gente ia imaginar, Moody? A gente tava ali... procurando um passeio, inocentes, turistas. A gente jamais imaginaria que a gente ia ficar tanto tempo sem viajar.
A gente achou que ia ser tranquilo.
E como que você avalia a nossa quarentena até agora, Moti? Essa uma semana aí de...
Uma semana de quarentena, hoje que é terça-feira, né? Quem tá ouvindo aí, que o episódio foi ao ar, começa a quarentena oficial de São Paulo, né? Que até então não era oficial, né? O governo de São Paulo ainda não tinha anunciado, agora é. Espero que, né, agora realmente as pessoas fiquem em casa mesmo. Mas eu acho que a gente tá indo bem, porque é isso, a gente tem a companhia um do outro. E também a gente tá trabalhando bastante, né, a gente continua trabalhando muito.
É, porque a realidade é que eu, a Foquinha e eu, a gente já trabalha em home office já tem uns 2 anos, eu pelo menos. A Foquinha acho mais tempo. O que muda são reuniões, coisas que agora estão acontecendo por videoconferência.
É, tá sendo um alívio até a parte da reunião, eu imagino pra você, porque tá fazendo reunião que não precisa ser presencial, na verdade, né? Será que as pessoas vão entender
com
isso
certeza.
De uma vez por todas? Que é só fazer call lá, não precisa fazer presencial?
É, o famoso só podia mandar um e-mail. Manda um e-mail que você precisa que escreve, que eu escrevo, que o meu trabalho é escrever. E aí eu perco metade do meu dia indo em reunião. Pra ficar ouvindo
Exato.
Gente falar coisa que não precisa.
Exatamente.
Então, tomara que as pessoas se conscientizem agora com isso daí.
Mas eu gosto de trazer à tona aqui, de relembrar todo mundo que o André adorou o home office, né? Lá no começo.
Olha
porque não tinha que sair pra reunião, mal ele sabia.
Mal sabia que eu nunca mais ia sair de uma reunião. Que a minha vida nos últimos 7 meses foi uma eterna reunião. Onde eu só saía pra tomar café e tomar banho. Olha só, Moody. Que inocência, né? A nossa voz era até diferente, você percebeu? Mas sabe por que era diferente também? Porque a gente parou de usar o microfone do estúdio.
Ah, é verdade. Isso aconteceu.
Esse foi o nosso primeiro episódio gravado à distância. A gente tava meio deslumbrado, a gente tava explicando que a gente tava em quarto separado por causa de microfonia, não sei o que. Olha só, a gente achou que ia ser 2, 3 assim, né?
Ai, que dó.
E foram quantos, Moody, gravado na quarentena?
Nem sei contar mais.
40, Moody.
40? Ou seja, né, a quarentena foi agitada, né, gente?
Ou seja, quase da metade dos episódios do Donos da Razão foram gravados na quarentena. Mas teve coisa boa na quarentena, não teve, Moody? Teve saliência?
Teve. Teve zoeira. Teve crise de riso. Teve. Teve trelelê, né, Modi? Teve birubiru.
Teve. Foi uma quarentena bem agitada. Comecei a encher a banheira e aí comecei a fazer um procedimento novo ali pra água bater no sabão que eu ia botar e começar a fazer espuma. E aí a Modi falou assim, beleza, vai entrando que eu já vou. Falei, beleza. Aí enchi a banheira, comecei a botar ali o sabãozinho e a espuma começou a vir.
Aí você me mostrou, aí você falou, ó, Modi, eu tava mandando áudio.
Eu falei, ih, caralho.
E eu, nossa, mó espumão mesmo. Eu falei, já vou.
Ela foi lá no banheiro pra pegar alguma coisa, falou assim, ó, já venho, beleza. Saiu, aí eu falei assim, ó, Modi, eu vou entrar já na banheira, porque tá quente, tá com espuma, te espero dentro da banheira, né? Galanzão, né? Galanzão da Kubanacan. Falei, vou chegar estourando. Entrei na banheira, beleza. Aí passou 2 minutos, 3 minutos. E a espuma, ela não dura muito não, né?
É, porque não é hidromassagem.
É pra você comprar mais ali.
Ai, gente, tô chorando.
Se durar pra sempre a espuma, o cara não fica rico, o dono da espuma. Aí foi passando a espuma, e aí eu fui ficando enrugado um pouco, na sola do pé. Pontinha do dedo, tava quente pra caralho, e aí a espuma começou a dar aquela fugida no meio, sabe, na região ali, do meio, do corpo, começou a fugir a espuma, ela começou a dar uma ida pros lados assim, e aí eu falei assim, ih, caralho, a Modi vai voltar aqui e não vai ver espuma, aí comecei a juntar a espuma de novo, só que ela já tava mais ralinha, né, e aí eu gritando, ô Modi, Modi. E aí a Modi, peraí, Modi, tô resolvendo aqui o negócio do vídeo, que não entrou o vídeo, do não sei o que do vídeo. Eu falei assim, beleza, Modi, aqui vai, né, vai esfriar. Aí começa a regular água quente com água fria pra ficar na temperatura pra Modi aproveitar, né? Passou 15 minutos. Eu completamente enrugado, não tinha mais espuma, só tinha água.
Ah, eu olhei.
Aí ela chegou. Ah, vamos entrar os dois na... Aí eu falei, porra, Modi, montei aqui o banho da banheira, meti espuma, fiz um negócio primeiro mundo pra você, e você cagou pro banho de banheiro.
Ah, eu tô lembrando da cena quando eu abri o Modi com uma carinha triste, sem espuma, só com o piruzinho banhando. É. Ai, Modi.
E aí eu falei assim, Modi, que porra, falta de consideração, né? Aí a Modi fez aquela carinha dela, desculpa, não sei o que, não sei o que. Falei assim, vamos botar agora o outro negócio aqui que a gente tem de... Que é aquele pump, não sei o que lá, que é o...
Bomba, né? Não sei o que,
é
bombe.
A bomba de... É uma bomba lá que você compra nesse...
Que fica colorido. Aí,
que fica colorido e fica com cheiro. Aí falei assim, vou botar agora esse negócio aqui pra, né, criar um romance, né? Era o sabor chá verde ainda, o negócio. Aí botei, a água ficou toda verde. O cheiro bom.
Bom.
Mas ficou a água toda verde, parecia...
Não.
Não, ficou um verde estranho.
Mas eu achei um verde bonito, aquele verde clarinho, aquele verde pastel. Não foi um verde musgo.
É, ficou um verde de esgoto de filme da Marvel, assim.
Não, nada a ver.
Meio radioativo. Ficou um verde meio radioativo.
Eu achei verde esmeralda.
Então tá bom. Aí botou o negócio, aí ficamos lá no banhinho, pá, né? Romance. Aí vai contar tudo? Vai querer contar?
Não, volta detalhes.
Não.
Deixa eu contar aquela história.
Contar depois do banho.
É.
Hã? Conta, né?
Tímida. Não, mas não conta detalhes, né? Só vai já direto pra informação.
Não, tá. Aí tomamos um banho de banheira, pá. Tá, não sei.
Trelelê, rally rola.
Aí um rally rolinha ali se enxugando, aquela coisa, né, gente? Do casal, né? Da quarentena. Aí fomos pro famoso finalmente, né? E aí...
Ai, eu tô tímido, espero que minha mãe não esteja ouvindo.
A Modi foi se equilibrar ali do... Você foi levantar da cama, né?
Eu fui levantar.
Pra botar toalha, pra alguma coisa ali. Na hora que ela levantou da cama, ela meio que tropeçou e quase caiu e escorou na parede do quarto, nua.
Não, a gente tava quase nos finalmente, então não tava lá.
Não, tava lá.
Rally rola.
Tava no rally rola, assim, tipo, chegou a hora, né? Chegou a hora da ousadia. E aí a Modi teve uma crise de riso com a quase queda dela.
Gente, eu não consegui parar de rir.
E a nossa ousadia, como que eu posso dizer? Foi diminuindo a ousadia, né? A ousadia foi diminuindo. A ousadia tentou se esforçar. E a ousadia ficava ali, porra... Aí a ousadia foi ficando mais... Aquela ousadia mais murcha, né? Que a gente fala, que é uma coisa que... E aí... Crise de riso.
Gente aí, do céu.
Aí demos famosos 5 minutos da crise de riso da Moji, que é o tempo que dura, né? E, enfim, aí posso dizer que no final foi
certo.
Ousadia e alegria. E aí você vê, né, Moji? Rolou o trelelê, aí aconteceu ali o negócio. É, e esse daí foi um episódio que a gente falou de sexo, tentando achar umas palavras pra não parecer que a gente tá falando de sexo, porque a gente acha que nossos pais são idiotas, né? E, tipo, ninguém percebeu o que a gente tava falando ali, que as palavras que a gente usou era pra insinuar que era um órgão sexual.
Pois
tem episódio,
é,
né? Tem episódio do Donos que é 18+, que não é pra pai ouvir.
Mas depois meu pai veio com as melhores histórias, né?
Nossa, memorável. O encontro das gargalhadas perfeitas.
Eu ouso dizer que esse é o maior feat de 2020, porque era um feat muito esperado. A gente já teve Márcia Brant aqui diversas vezes, mas o meu pai era esperado. Ele veio.
A hora que eu fui entrar no carro, eu abri a porta, sentei. Quando eu fui pegar a direção... Cadê a direção?
Ai, pai.
Eu sentei no banco de trás. Só que... Só que eu não perdi a pose, entendeu? Eu sentei e falei assim, e dei uma disfarçada, entendeu? Tipo assim, não vou dar esse mico, né? Dei uma disfarçada, fingi que tava pegando alguma coisa.
Ai, e as pessoas
quando
perceberam?
Quando eu levantei a cabeça, olhei pro lado, tinha um cara num carro parado em fila dupla do meu lado. Quá, 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 quá. O cara se matando de rir.
Ai, pai, não acredito que viram.
Aí eu dei aquela risadinha assim, saí. Entrei na frente, ó. Deixa eu sair logo daqui.
Esse cara mais
tá alguém. Meu pai com o moletom dele clássico e o bonezinho, que era o look por cima do pijama.
Esse cara da fila dupla deve estar até hoje contando essa história também. Não, pra alguém que é
hoje.
O cara fazendo isso.
Deve estar assistindo o podcast. Os donos da razão.
Ai, pai.
Então, realmente assim, sabe? É a minha versão da história. Não pense assim que eu fui sentando e fui saindo cabisbaixo, entendeu?
É isso aí, pai. O que
eu
importa
sentei,
é que você...
disfarcei. Ah, abaixei pra procurar alguma coisa. Levantei. Só que tinha realmente a testemunha ocular, que era o cara que tava do meu lado, que começou a rir. E eu comecei a rir também, né?
É lógico, né?
Eu não perco a piada.
Pai.
É a biografia autorizada do Nivaldo Catani agora. Agora é oficial.
Você... Dá pra entender por que eu sou assim? É só ver o meu pai, entendeu? Né, pai? Estabanados, crise de riso.
Pena que a Foquinha não viu, né? Porque ela já tinha entrado.
É,
mas
já tava
só de eu
lá.
Contar, ela já ri.
Nossa, essa história eu não consigo. Eu choro de rir.
Nesse episódio do podcast, inclusive, metade do episódio é você rindo no meio das histórias do seu pai.
Eu não consigo contar essas histórias, eu dou muita risada, é muito bom.
Não, agora da concessionária, pô, além de eu cair, ainda sou confundindo com bêbado, meu.
É, não.
Sacanagem, né?
Essa é a
quem
melhor.
Dera, né, se tivesse
a história
bêbado.
Da concessionária é a melhor de todas. Mas meu pai tem esse dom de cair fácil. Meu pai caiu pra trás no banco lá quando a gente viajou. Tem a história da queda do patins também, pai, que você caiu andando de patins.
Tem quem puxar,
a do
né,
patins
hoje?
É muito boa.
É,
pra variar, eu tava com muito sono, né?
Então, é isso.
Porque,
tudo se resume a isso.
Só, elas faziam patinação no sábado de manhã, sabe?
A ideia
lá
de quem?
Lá na
que
Vila
é
Olímpia.
A ideia
puta
de vocês.
Sono. Meu, que sono. Aí eu ia lá e elas faziam aquela patinação, aquele patim.
De quatro rodas.
Inline, né? Que o pessoal falava.
Ah,
né,
de
quatro
três.
Rodinhas. Né?
Ah, não. Aí, aquela, o de linha, né?
É o de linha, é isso.
Não é o do Carrefour, é o outro.
É.
Aí as meninas lá, tudo patinando, eu lá assistindo, né? Aí um dia todo mundo falou, ah, por que você não patina, né? Por que você não patina?
Que boa ideia,
assim,
né?
Eu
que
pensava
ideia,
assim,
claro.
Melhor não. Melhor não. Aí, aí eu falei assim, aí chegou um dia, eu tava assim, sabe? Eu falei, puxa, tô aqui sem fazer nada, né? Vê se arranja um patinho pra mim. Aí alguém, alguma mina lá da patinação falou assim, não, acho que é melhor se eu pegar aquele patinho de quatro rodas, aquele 2x2, né? que acho que é mais estável.
Te menosprezou.
Aí eu falei, ah, legal, né? Porque esse inline aqui eu vou cair pro lado, né? Vou indo assim pro lado. Aí eu falei, ah, legal. Aí peguei, botei o patim, fui bem cauteloso, sabe? Segurando na borda. Nivas um passinho, Nivas dois passinhos. Vai indo. Até quando eu achei que eu tava podendo, entendeu? No que eu tava podendo, eu dei a primeira deslizada, eu fui pra trás. Porque meu lema é cair pra trás. Eu cair pra frente não tem graça. A única caída pra frente foi a da concessionária, que aí não tinha jeito.
Mas é porque você tava bêbado lá também, né? Então deu pra controlar. Bêbado de sono.
Mas essa da patinação, que eu caí de bunda, né? Foi assim...
Chorei agora.
Beijei de bunda, falei, puta, eu não vou sair daqui nunca mais desse chão. Nunca mais. Aí todo mundo rindo e eu lá, não, gente, pode rir, ri à vontade.
E aí, a Thaís, a gente viu?
Viram, claro.
Perdeu essa memória, Modi? Perdeu essa memória?
Eu lembro de leve. Ah, eu amo essa história.
Ah, o problema do podcast é que só conta os meus micos, né?
Então
vamos contar a podre da Foquinha, então. Os doninhos querem saber aí. Foquinha na escola. Como é que era a Foquinha na escola? Era uma menina namoradeira, Nivaldo? Como é que era?
Foquinha na escola, gente. Fala sério. Foquinha na escola, ela não se contentava em se relacionar com a turma dela, entendeu? Aparecia amigo de tudo. Ah, você. Aparecia assim, os amigos, falando, nossa, ele tá na sua turma? Não, ele é do. Ele é de duas séries pra frente, entendeu?
Terceiro ano.
Ela conhecia Deus e o mundo, né?
Era prefeita da escola.
Não. E quando Foquinha fez 15 anos, né? Essa história vocês já contaram?
Não sei.
Acho que não.
Não lembro.
Quando Foquinha fez 15 anos, o pessoal, ela não queria festa. Não quero festa. Não, baile de debutante, não, nunca. Né? Que mico, que nada a ver, não sei o quê. Aí a gente falou, não, nós precisamos fazer alguma coisa, né, para os amigos, para a família e tal. Aí as amigas de Foquinha estiveram em casa, vamos fazer uma festa surpresa para ela. Ah, então vamos. Ah, bom, então tá. Quem vem? Aí a gente calculou mais ou menos o número, as meninas passaram o número de pessoas que vinham, né, mais a família, a gente encomendou uns comes e bebes, né, umas coxinhas, uns cachorros quentes, né? Cachorro quente e tal, bolo, né? Docinho, não sei o que lá. Meu, a hora que começou a chegar a gente. Cara, o nosso salão cabe umas 100 pessoas. É um salão enorme de festas. Cara, aquilo tava abarrotado de gente. Veio a escola inteira na festa.
Meus pais agora, desesperados.
Agora, aí lotado, aí sai eu e a Maria Lúcia para encomendar mais salgadinho. Liga para um, liga para outro, sai um para comprar mais bolo.
Ai, meu
aquela
Deus.
Festa.
Improviso.
Agora, o maior mico que eu vi Foquinha pagar.
Nossa, pai.
Sabe não, qual foi?
Conta,
foi
vai.
A surpresa da festa, Dedeco.
O Brasil precisa ouvir.
Sabe o que a gente fez? Aquele bolo surpresa. Nossa. Aquele que sai o cara de dentro do bolo.
O palhaço surgiu do bolo, sei lá.
O palhaço.
Nossa, eu nunca vou perdoar. Eu, fazendo 15 anos, no meu auge ali, ó, popularidade, a escola inteira, namoradinho, não sei o quê. De repente, a galera do skate. De repente.
A galera do skate.
Eu tinha certeza que ela ia... Pagar o maior mico, e dito e feito.
Sai um cara e começa a contar piada. Eu não lembro o que era mesmo. Ele não era um palhaço,
era um
comediante, sei lá.
É, tirando uma hora, a hora que ele saiu, ninguém esperava, né? A hora que ele saiu de dentro...
Tem foto disso, vamos postar nos Donos da Razão. Tem foto disso.
Mas não foi só meu pai, não. A minha irmã, Thaísa, também colou e colaborou no Arquivo Confidencial.
Foi bonito, hein? Thaísa, que é a pessoa que não gosta de aparecer, né? Thaísa ali, low profile. Ela
mas conta uma história com detalhes como ninguém, hein?
É, até o batimento do coração ela sabe fazer no áudio. Impressionante. E nesse episódio nosso dos irmãos, João voltou com tudo, contando o dia que eu achei que ele tinha botado fogo no apartamento, mas não foi nada disso. Grande episódio esse, um dos meus preferidos do ano, Moti.
Também, o meu também.
A minha irmã não é à toa, minha irmã é perfeita. Ela é a melhor pessoa do mundo, o André sabe. Uhum. Ela é uma pessoa coração bom, perfeita. Ai, olha, coraçãozinho.
Ela é aquela pessoa que, não, você vai fazer, vamos fazer direito. Então, vou mandar um áudio, beleza. Vou mandar um de 11 minutos, porque eu vou contar tudo.
E ela fez um áudio, tipo, como se estivesse falando comigo, sabe? Que ela tava falando comigo, mas, tipo, sem pensar no podcast, que eu falei, manda um áudio como se fosse pra mim, que eu sabia que se fosse pro podcast, assim, tipo, falar com os doninhos, não ia funcionar. Vamos lá, vou botar aqui uma primeira história que tem a ver com isso, que eu vou nos temas, né? Temas. Ah, esse primeiro assunto foi essa coisa da inspiração do jornalismo, de me inspirar na minha irmã e tudo mais, né?
E você também sempre era meio bagunceira do colégio, né? Tipo. E eu lembro também que quando você começou a crescer, você começou a se interessar um pouco mais por história, essas coisas. E eu lembro que você veio um dia na minha cama, deitou do meu lado e falou: mas tá, Tata, como que foi então essa coisa da Segunda Guerra Mundial? Me fala melhor sobre o Hitler, tipo, querendo, né, que eu desse aulas de história.
Mas então, era isso, entendeu? Minha irmã, ela sempre foi, apesar dela ter feito medicina, minha irmã sempre foi muito ligada nessas coisas, nessas histórias, no lado político, social e tal. E eu peguei muito esse momento, assim, sabe? Meu pai também sempre foi muito assim. Então, tipo, eu ia meio nessa onda, assim, de curiosinha, sabe? E aí era isso, eu ficava meio curiosa, minha irmã ia nas manifestações, não sei o quê, eu ficava tipo, uau! E aí, aí teve esse dia que foi muito emblemático, eu lembro muito que eu sentei na cama dela e ela ficou, tipo, tinha sempre esse momento, que eu sentava na cama dela, ficava conversando, ela ficava fazendo carinho na minha cabeça, e aí falando, contando a história, não sei o quê. E inclusive, uma coisa engraçada de irmãos, quero saber quem se identifica com isso. Uma coisa que eu e minha irmã, a gente sempre fazia na hora de conversar, de trocar ideia e tal. Quando uma ia tomar banho, a outra ficava sentada na privada, tipo, trocando ideia, sabe? Quando tomava banho. Isso era muito normal, juro, muito. Era, tipo, básico, assim. Ia tomar banho, aí a outra ficava na privada, tipo, sentada na tampa, conversando. Mas, enfim, é isso. Minha irmã é minha grande inspiração. E desde sempre.
Fica aí esse grande beijo pra Thaísa!
Thaísa da onde? Quero ver agora.
Inspiração, é a Thaísa diretamente da Suíça!
Ou de França, ou de Santo Amaro mesmo.
Thaísa é do mundo, né? Isso que é impressionante. Thaísa é do mundo, grande, grande pessoa. Mas esse negócio que você falou da privada é uma coisa meio de irmãs, não é?
Pode ser,
uma coisa,
né,
mais de meninas. Essa...
Pode ser, não sei.
Tipo, eu não imagino em nenhum momento da minha vida a cena de eu estar tomando banho e meu irmão estar no banheiro trocando ideia comigo. O que a gente fazia muito era conversar enquanto cagava.
Tipo, olha a diferença.
Não, mas do lado de fora.
Que isso,
tipo,
gente?
Um fica no banheiro cagando e gritando com quem tá fora.
Ah, não, que chato.
Mas é isso. O meu irmão, ele tem essa mania. Ele é meio hiperativo demais. E aí ele, tipo, ele acha que ele tá no banheiro. E aí ele acha que a vida continua quando você tá cagando. Tipo, não é que você parou pra cagar. Tipo, a vida continua, vou mandar áudio cagando. Meu irmão manda áudio, ele grita, pede um negócio, bota uma música. É tipo, a vida dele continua no banheiro. Inclusive, tem um áudio dele aqui, de uma história. Eu já contei aqui a história do dia que pegou fogo no nosso prédio?
Não, eu não sei essa história.
Que a gente teve que evacuar?
Ah, eu sei essa história. A gente
eu
tava junto já.
Tava. Mas acho que eu nunca contei aqui no podcast, né?
Não, pelo amor de Deus, conta.
Porque ele lembrou essa história, que essa história resume o meu irmão de um jeito.
O episódio com o João vem aí, hein, gente. A gente precisa convencer o João, galera.
O problema do João é os horários, é o trabalho dele lá que é chato, ele não pode parar.
Mas ele é
pra
tímido
fazer coisa.
Também.
Olha aqui, a história ele vai contar aqui do jeito dele, com bastante palavrão, com algumas, né, interferências sonoras ali. Mas aí depois eu conto o detalhe do meu lado dessa história.
Tá.
Eu tava tomando banho com o som no máximo. Nisso você chegou em casa, aí tinha o caminhão do bombeiro lá, né? Todo mundo evacuando o prédio, a porra toda. Aí você me ligando, e eu não atendia. Não tava ouvindo nada, tava ouvindo som no último. Aí eu lembro que quando você conseguiu subir, que descobriram que acho que era uma senhora, né? Que tinha deixado o macarrão, alguma coisa assim na panela e explodiu a porra toda lá. Aí quando você subiu, tava bonitão lá, tomando banho com o som no máximo. Ou seja, se fosse pra morrer, ia morrer, nem saber como, né?
Não, gente, não. Ia morrer, matar um gato, cachorro.
Então, e aí o grande lance dessa história foi assim: eu voltava a pé do meu trabalho. E aí eu tava voltando a pé, e aí de longe eu vi um caminhão de bombeiro. E ainda falei assim, caralho, que será que aconteceu, né? Caminhão de bombeiro na rua, que loucura. Aí fui chegando perto e falei assim, caramba, o caminhão de bombeiro parou no meu prédio. Aí chegou, parou, e aí eu comecei a ver umas senhorinhas, muitas senhorinhas morando ali. Inclusive, esse é o prédio da... Esse é o prédio da Mama... É o prédio da Mama Brusqueta, esse.
Ah, ela diz muito.
Mas acho que ela tava trabalhando esse dia.
As nenas, tudo Terezinha, aí, Terezinha na real, né? Tudo de fora.
As Terezinha, tudo na rua, mas com os bichos no colo. Com os bichos em caixa, não sei o quê. Aí eu fui chegando e falei assim, ih, caralho.
Com os bichos em caixa.
É, em caixa. Tipo, botou na caixinha de transporte.
A gente é a cena da Terezinha, é o estereótipo pronto.
Aí eu tava do outro lado, aí eu falei assim, tem coisa aí, hein? Aí eu olhei pra cima, tinha uma fumaça, mas não dava pra ver onde era essa fumaça. Aí parou a rua, né? Parou os prédios, o boteco da frente, não sei o quê.
E eu lembro que você foi me mandando mensagem, que você tava desesperado. Você foi me mandando, tem uma fumaça. É no
fui
meu
mandando,
prédio.
É,
meu Deus, uma asa. O meu irmão não responde.
Não, e aí o que aconteceu? Aí eu mandei mensagem pro João, deu um tiquinho só.
Fudeu.
Falei assim, caralho. Aí eu olhei pra cima, a fumaça era alta. Eu morava no 16º, mas não dava pra ver qual que era o andar, né?
Uhum.
Aí fui chegando e falei assim, gente, o que tá acontecendo? Falei assim, tá pegando fogo num apartamento lá de cima. A gente não sabe ainda qual andar. Mas é
gente,
entre
eu, tô
o
rindo, eu tô rindo com respeito, tá? Só queria deixar
mas
claro.
É entre o 12º e o 18º.
Nossa.
Aí falei, puta merda, o João tá em casa.
Era a cara do João deixar o fogão ligado.
É,
né?
Aí ele falou assim, ah, é muita fumaça vindo, parece que alguém deixou alguma coisa no fogo e começou a sair fumaça pelo prédio.
Nossa, você falou, João?
Falei, puta, é o João. Deixou o miojo, fazendo miojo e foi cagar. Esqueceu do miojo. É típica coisa do João.
Era a cara do João mesmo.
E aí na hora eu falei assim, falei, caralho, bicho. A fumaça, se essa fumaça que tá saindo tá em casa, os cachorros.
Já era.
Não, pistache era filhote. Pistache era filhote. E aí tinha uma asa. E aí eu falei assim, caralho, fudeu. Aí, não podia subir. Ah, mas não pode subir, não pode usar o elevador. Aí eu falei, ah, meu amigo, eu moro aqui, meu irmão tá lá em cima. Ele disse, ah, seu irmão tá onde? Eu falei, tá no 16º. Aí eles fizeram uma cara de preocupação, o bombeiro.
Ai,
que eu falei assim,
caralho.
Puta, foi meu irmão.
Não, nessa
mesmo.
Hora eu já caguei nas calças, já pedi arrego.
Aí o cara falou assim, não pode usar elevador. Eu falei, então eu vou de escada. Aí eu saí correndo de escada.
Igual você levando o sofá, hein, olha lá, guerreiro.
Isso, sem sofá eu vou que vou. Aí fui, demorou uma eternidade, né? Se tivesse que... Que alguém morreu, já tinha morrido, explodiu o prédio. Aí cheguei no meu andar, tava um cheiro de fumaça do caralho.
Nossa, Modi.
Só que era fumaça que tava vindo do apartamento de baixo, tava pra ver. Porque eu fui passando os andares e fui vendo que a fumaça tava e eu continuei subindo. Passei pela fumaça. Só que tava um cheiro de fumaça do caralho. Aí eu falei assim, putz, não é o João, né? Acho. Abri a porta de casa, tava o João de toalha. E aí, sabe aquele sonzinho dentro do box? Um sonzinho dentro do box.
Rolando Night Roots.
Não, rolando Charlie Brown.
Charlie Brown.
Como se o silêncio dissesse tudo. Um sentimento bom que te leva pro outro mundo. A saudade de ti. E ele com a toalhinha. Aí o pistache, tipo, no sofá.
Não, gente, pelo amor de Deus.
E o Mazzaropi na parte de cima do sofá, assim, de boa, os três. E eu falei, caralho, João, tá pegando fogo no prédio.
Ai,
aí,
gente.
O João, quê? Falei, mano, tem que descer com os bichos. O João, não. Falei, tem que descer com os bichos. O cara pediu pra evacuar. Aí botei o Mazzaropi, cacei o Mazzaropi, botei ele na caixa, que ele não gosta de entrar na caixa, né?
É, ele não gosta.
Cacei ele, entrou na cama, debaixo da cama e tal. Aí peguei o pistache, botei na coleira. O João botou a qualquer roupa. Desceu puto, João, que atrapalhou o banho dele.
Ah, não acredito.
É, porque ele tem que descer de escada, né? De volta.
Aham. Uhum.
Puto, o caminho todo. É, tomar no cu, caralho. Que porra, não tem incêndio nenhum, né? Caralho. Tomando cu, tava tomando banho.
Fumaça,
e não sei
não
o quê.
Não tem incêndio nenhum.
Não, a gente desceu, chegamos no térreo. Tipo, o João, cabelo tudo molhado, todo carregado, tá molhado, que não se enxugou direito. Mazzaropi numa caixinha, o pistache na coleira. E aí o bombeiro falou assim: gente, descobrimos, foi uma senhora no 11º andar que botou a comida pra fazer e dormiu no sofá. Esqueceu a comida.
Caralho.
E aí o que aconteceu? Com a fumaça, ela acabou desmaiando.
Ai, coitadinha.
Tipo,
eu
ela não
agora,
percebeu a fumaça.
Me arrependi de rir agora.
Não, e aí ela meio que ela dormiu e depois ela acordou e meio que desmaiou com a fumaça. E aí a fumaça
Poxa.
Ficou saindo. Mas era o fogo, era só a fumaça. Era tipo, não ia acontecer nada.
Falando em episódio preferido, tivemos um grande feat, outro feat muito esperado também. Do nosso cupido, nosso cupidão do amor, Dani Calabresa.
E foi demais, porque a Dani Calabresa, ela chega no ambiente, ela alegra qualquer ambiente, né? Ela chegou, ela veio munida. Primeiro convidado que veio com pauta. Ela veio com jogos. Que a Dani Calabresi é isso. Você menos espera, ela vem e solta um jogo na mesa.
Artista, né?
Brandit com foquinha, brandioquinha, era a coisa mais linda.
Brandioquinha é muito bom.
Mohamed de fatiaria pra tascar numa frigideira.
Com certeza.
Mas Dani, você falou que tinha uma pergunta pra fazer pra gente antes da gente começar a gravar. E você já esqueceu essa pergunta ou você vai fazer pra gente?
Eu tinha uma pergunta? Não, eu pensei um desafiozinho aqui super picante pro casal. Eu posso fazer?
Olha só, só pro Doninho entender. A Dani Calabresi, ela tira os joguinhos dela do cu, né?
É, ela a gente tá aqui... em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que tiver, seja uma praça, seja um bar, seja tipo a casa de alguém,
ela
né?
Tá
ou
no...
um podcast.
Se ela tiver no
a
Detran.
A vida é uma festa comigo, minha filha. Nada como tirar um jogo de tabuleiro socado num saquinho de supermercado que eu levo na minha pochete. Às vezes não tá animado uma festa? Aí do nada uma tequila, um negocinho, um jogo, quando você vê, beijo triplo. Ah, joguei.
Acontece.
Vamos lá. Ai, isso. Eu fiz um maravilhoso. Vou começar por esse. O Casa Matou Trepa todo mundo já conhece, mas eu fiz um pro casal. Olha que maravilhoso isso. Vocês têm que escolher com quem vocês vão fazer swing ou jogar buraco ou matar. Porque eu vou dar opções de casais.
Adorei.
Aí é um casal. Faz swing, joga buraco ou mata.
Amei.
Ah, minha filha, que feio. Vamos lá. Primeiro casal, Hulk e Angélica. Dois, Sandy e Lucas. Três, Belo e Graciana Nenê, que ela tem dois N's.
Esse daí eu já sei.
Esse tá fácil.
O swing é Belo e Graciane?
Belo e Graciane, com certeza.
Jura?
Com certeza.
Ah, não, mas calma aí.
A gente quer justificar.
Mas swing é troca o casal, né?
Exatamente, Foquinha vai bem fazer a lambança com Belo e Brandt.
Eu
vai
prefiro...
pegar Xirra, amor, porque ela é musculosíssima. Uma
eu
bunda
prefiro...
mais dura que eu já vi na minha vida.
É, eu não
eu
tenho...
Eu prefiro ir com a Graciane, acho, na real.
Ah, eu posso ficar com o Belo. Eu ficaria com o Belo, então. Então, fechou.
Então, bora. Swing, eu tá? Com o Gra e você com o Belo.
Imagina aquela voz sussurrando no meu ouvido.
Derê,
derê. Porra, não tem como.
Agora, baralho. Baralho. Aí, eu tô confusa agora, porque... Putz, tem que matar um.
Porque Angélica ou Sandy e Lucas vai ter que matar um. Lembrando que... Os dois são milionários. Eu ia defender o Hulk, mas Sandy também tá rica, que acabou de fazer a turnê que parou o Brasil, né?
Quem mata a Sandy, gente? Não tem condição de matar a Sandy.
Não tem condição. Então, eu acho que é isso. Acho que a Sandy é imorrível, né? Como diria.
É intocável.
Então eu
imortal.
Acho.
Imortal! Vai.
Então eu acho que não mataria a Sandy de jeito nenhum. Então acho que a gente jogaria então cartas com Sandy e Lucas, certo?
Com certeza, seria ótimo.
Porque deve ser um casal divertido.
Divertidos. Porque a galera tem essa coisa de pai, a Sandy. Não, ela é muito divertida, gente.
Eles são engraçados. Eles amam ir pra
Lucas
Disney.
Também.
Eles são brincalhões, eles têm senso de humor, esses zonos, post. Eu bem fã, fico bizoiando, amo.
É, então eu imagino
Mas então
a gente.
Vamos ao crime, né? Da Atena vai saber que você mataria o Angélica e Hulk.
Pois é, uma pena, porque...
Por falta de opção.
É, porque é você questão, deu essa opção.
É uma questão de afinidade, Thiago. O meu voto hoje
Ai,
é no
Domini,
casal Luciano.
Ai, Domini, que bondoso. Ai, bondoso. Tem mais casal.
Lá vai, vem.
Eu tenho Fernando e Maiara, que eles voltam, tem que decidir rápido, senão eles já estão indo, tem que esperar voltar.
É verdade.
Grazi e Caio, e Porchat e Nathalie.
Nossa, gente.
Eu preciso de um
swing com Grazi e Caio. Eu preciso desse swing.
É, isso aí.
Com qualquer um dos dois. Podia ser uma
Deixa
suruba.
Eu ver a cara do Brandt. Vem, Brandt.
Não, isso aí eu concordo plenamente.
A gente falou disso esses dias, inclusive.
É, a gente tava ontem vendo esse casal no Instagram e falou: não é possível que eles existam no mesmo espaço do tempo e se encontraram e estão juntos no mesmo teto. Isso aí é inadmissível.
Então, assim, e vão reproduzir, vamos pensar que já vai vir, amor. O que, que eles vão expelir ali? A Barbie tá ameaçada. Mas então swing com eles. E Fernando Maiara e Nathalie Porchat.
Nathalie Porchat e baralho, com certeza. E,
se bem que o Porchat jogando baralho deve ser insuportável, porque ele é muito competitivo.
Amor, ele vai transformar na banheira do Gugu. Na Dali, não pega a de escopa, pega a espada, pega o coração, não pega. Esse é o valete, meu Deus do céu. É. Olha, vai ser um jogo de infartar, amor.
Mas seria divertido.
Sim.
E vamos empurrar pra cova, quem mesmo que era o terceiro?
Fernando e Maia.
Infelizmente, né, gente?
Ai, gente, a vida tem escolhas tão difíceis, não é? Às vezes a gente, pra não cair a gente no precipício, a gente tem que dar cotovelada na pessoa. E eu tenho uma outra pergunta maravilhosa, olha aqui, que pensei agora, começando o nosso podcast.
No improviso.
Agora é diferente, ó. É, menage, deixa olhando ou tranca no lavabo? As opções são maravilhosas.
Eu amei, tá. Já.
Menage, deixa olhando ou tranca no lavabo? Magal, que tá fazendo jejum, expeliu aí uns 10 quilos e tá mais bonitoso. Mohamed ou Cleo? Que não podemos falar Pires, senão ela vem pior que o Jason, mas é Cleo.
A gente já sabe também. Eu acho que a gente vai falar igual a essa também.
Vocês vão na Cleo, que saco. Eu só sabia.
Óbvio. Mas é
todo
óbvio.
Mundo. Eu também tô indo. Passa o telefone dela aqui no podcast. A galera quer ir também.
E aí, quais são as outras duas opções? O do lavabo e o outro?
Então, homenagem com a Cleo. Eu só queria só uma coisa frisar, que ela usa umas unhas, aquelas unhas de gel pontudo, amor.
É. No homenagem
cada
deve ser
uma é um
pesado.
Punhal. Ela vai fatiar o pinto do Brandt e vai... A pecheca da Foquinha vai
a minha pecheca já era.
Carne
já
louca, vira... amor. Carne louca na bisnaguinha.
Ensopador.
Mais vale o sacrifício. perto de Mohamed Magal, vale o sacrifício, vai.
Epa, com certeza. E passa
podia
um
ser pior.
Bullet. Vamos lá, Magal e Mohamed, deixa olhando ou tranca no lavabo?
Nossa, gente. Pesado. Pesado, hein?
Quem que pode assistir?
Eu acho que eu vou... Ai, putz.
E que o Magal filma, ele é bom diretor do Porta, ele era diretor do Porta. Vai fazer umas imagens show de uma bunda mais empinada, um negócio, não vai?
Eu também não sei
responder. É, eu Magal
acho.
Olhando?
É, deixa o Magal olhando, que ele é meio doido, aí não vai lembrar do dia seguinte. E aí o Mohamed a gente prende no lavabo.
Tá bom, combinou.
Magal vai lembrar no dia seguinte e vai chorar falando, pô, achei que a gente era um trisal, que a gente se amava. Como assim vocês chamaram um Uber pra mim? Ele vai chorar, mas ela é sensível.
Ele ia ficar esperando a hora dele, né?
Ia,
isso. É isso. Eu amei.
Esses foram meus jogos.
E aí você vê, né, que estamos muito bem de Cupido, né? Você vê o nível de entretenimento. Só podia ser a Dani Cupido desse casal, né?
Só podia.
Casal do entretenimento, só podia ser a Dani. E o trabalho dela foi muito bem feito, né, Moody?
Foi, porque, segundo Márcia Sensitiva... Nós somos almas gêmeas, a numerologia provou.
Olha, esse episódio aí que vocês vão ouvir agora, esses momentos, é o meu preferido do ano, vou fazer aqui
esse... Mas todos são seus preferidos do ano.
Eu vou falar aqui, os outros episódios não fiquem com ciúme, mas esse episódio, ter Márcia Sensitiva no Donos da Razão, foi o reconhecimento do trabalho bem feito.
Não, gente, ela falar que a gente é alma gêmea, realmente, olha, não tem nem o que dizer, não tem nem roupa.
Bárbaro, vocês são maravilhosos. Eu preciso falar da numerologia que eu não tô aguentando mais.
Ai, Márcia! Olha, eu vou falar aqui pros doninhos que estão ouvindo que antes da gente gravar, a Márcia falou, vixe, a numerologia de vocês, viu? Ó, preparem. Eu tô aqui nervosa, Márcia. Vai,
não, não,
vamos
mas
lá.
É virgem legal, né? Eu fiquei assim, pasma. Então, assim, vocês não estão entendendo. Eu fiz a numerologia dos dois separados, não precisou. É idêntica. Vocês não estão entendendo. Vamos lá, presta atenção.
Mentira.
Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Ambos têm a missão 8 pela numerologia. Os dois, não é um. Em vez de eu fazer um, os dois têm a missão 8. Qual é a missão 8 na Terra? A missão é ser justo. Vocês são justíssimos. Promover justiça na família, na casa e blá, blá, blá. E prosperidade. Vocês vieram para isso. Missão de dinheiro, vou ter muita prosperidade na vida. Porém, este ano, vocês estão no ciclo 12. Os dois no ciclo 12. Eu também não me conformei. Que é um ano que está parado. Ele podia estar bem melhor.
Uhum.
A vida de vocês podia estar bem melhor. É um ano que está parado, perto do que vocês têm que fazer na vida. É um ano mais difícil, que vai terminar dia 12 do 12. Então, se vocês estão com muito... Vocês são famosos, podcast, poderia ser muito mais. Então, é um ano que limitante. Os dois estão no mesmo ano. Aí eu fui ver o regente do ano. Os dois do ano 6. Cara, não dá pra aguentar. Eu nunca vi igual.
Eu tô chocada, Márcia.
Chocada tô eu. Então, o que significa o regente 6? Que vocês, esse ano, têm que cuidar da família, pai, mãe, vai requerer mais cuidado de vocês, a família dentro de casa, vocês procurarem a paz interior de vocês, vocês vão estar muito querendo essa coisa de paz interior, lar, família, isso que acontece. O ano de vocês abre, mas abre assim, vai explodir dia 12 do 12 agora. Então, assim, 2021, bases sólidas para os dois, carreira explodindo, dinheiro entrando de um jeito que vocês jamais imaginavam, e o karma de vocês, que é o karma também de cuidar da família, que é um karma bacana, também é o 16. Eu não me conformei.
Meu Deus.
Posso falar uma coisa? Gente, do fundo do coração, para mim, na numerologia, vocês são considerados alma gêmea.
Não acredito mais.
Nossa
Senhora. Eu fiquei encantada, porque todo mundo fala, ah, eu tenho alma gêmea com aquele cara, porque eu gosto dele. Nada a ver. Vocês têm alma gêmea, porque... Ah, gente, são quatro itens dentro da numerologia. Vocês são idênticos na numerologia.
Gente, chocado. Modi!
Isso é muito louco, porque essa coisa de alma gêmea é uma coisa romantizada, né? E aí você tá comprovando isso com dados, com coisas.
Gente, vocês dois estão no ciclo 12, vocês dois têm missão 8, vocês dois têm karma 16. Como que não é alma gêmea? Só, não é possível que vocês vão se catar no mundo. Vai ter a mesma coisa.
É impressionante mesmo. Mas, ó, sem saber disso, a gente sempre fala. A gente é igual, né? Assim, na.
Sei.
A gente se equilibra muito, né, nas coisas que a gente não é igual, mas a gente é muito parecido. E realmente a gente fala, nossa, a gente se encontrou e tal, mas agora ouvindo isso, tô chocada.
É porque não é nem que a gente é parecido, mas a gente se completa em algumas coisas, sabe? O que falta em um, às vezes o outro tem de sobra pra dar aquela ajustada e dar aquela... Então a gente sempre fala assim, olha só como dá certo, né? Tipo, o nosso...
Mas a gente brigou uma vez em 4 anos e meio.
É.
Que máximo. Não, vocês não podem, vocês nunca vão se largar. Pode esquecer, vocês vão ter vida longa. Você vai ficar mais velha, ele vai primeiro, mas ele passa dos 80, né?
É que você ele vai primeiro, ela soltou assim, normal, como se ela estivesse falando. Ó, ele vai primeiro aí,
não
mas aí...
Comigo, eu tenho problema com a morte, Márcia. Eu tenho um negócio, me ajuda,
não,
inclusive.
Você comece a pensar que você é filha de Santana, acorda, leia sobre Santana, você vai ficar encantada. E a Santa Ana, a cor dela é lilás. Então faça toda a roupa de cama tua lilás.
Aqui, ó.
Tá lá, tá vendo? É lilás a tua cor de sorte. O sagitariano tem alguma... O vermelho é legal pro sagitariano. Então, assim, mas o aquariano, por exemplo, jamais. Aquariano é filho de Jesus, cara. Você tem ideia do que é isso? Então, assim, eu tenho o santo de vocês, o principal. Mas aquariano é filho de Jesus. Filho de Jesus não usa preto de sexta-feira, porque Jesus usava preto. Então, são coisas que pra ajudar você. Mas você não vai usar mais preto de sexta-feira. Né? Não precisa disso. E Capricórnio,
olha lá,
tem um santo que eu amo, né? Que é São Lázaro. Tinha que ter cachorro, né, filho?
A gente tem dois cachorros e um gato.
Precisa ter, né? Você tem que ter cachorro. Aliás, você seria uma ótima veterinária ou nutricionista.
Gente, eu queria ser nutricionista quando era mais nova.
Então, tá em tempo também, passa. Tudo ok com nutricionista. Você tá besta,
não tenho,
né?
Tempo. Não tenho tempo, Márcia.
Não, isso é muito legal, porque nutricionista é uma profissão que não é das primeiras que um jovem fala, né? Tipo, quer ser. E a Foquinha, desde que ela me falou isso, eu falei assim, caramba, nutricionista, tipo, é muito inusitado. Tipo, você querer ser nutricionista jovem, sabe? E você falou isso agora.
Você vê, aquariano, sagitariano tem que ser o quê? Aquele que faz viagem, sabe? Como é que chama aqueles caras que fazem viagem? Uma agência de viagem. Você tem que programar a viagem. Sabe o que você tem que fazer? Já que você veio para viajar e tudo mais, e é aquariano, que é futurista, começa a vender viagem para a Lua, cara. Vai ver isso.
Olha aí. Como é que eu nunca pensei nisso?
Pois é, pode começar a pensar.
Eu, por enquanto, estou viajando mais dentro da minha própria cabeça mesmo. Então,
e olha que você viaja, hein, velho?
Viaja. Ou se viaja.
Nossa Senhora. Mas o aquariano, ele tem o dom da cura, porque Jesus fazia a cura, né? Então você seria um ótimo fisioterapeuta, médico, tudo que cuidasse de pessoas também. Psicólogo também, você sabe ouvir.
E Márcia, é de verdade, eu realmente tenho dificuldade de lidar com morte, assim, dos outros. Eu morro de medo de perder as pessoas que eu amo.
É um medo natural, né? Porque o primeiro estresse da vida de um ser humano é a morte. A gente não aguenta ver quem a gente ama morrer. E vou dizer para você que esse exercício eu faço há 67 anos, aprender a morte de um pai e de uma mãe é mais natural do que a morte de um filho. Não tem como lidar com a morte. A morte é sempre triste, porque por mais que a gente estude, a morte, na verdade, é a tristeza, o luto demora 2 anos para sair do corpo. Deus me livre e guarde, eu morra, o meu filho vai ficar 2 anos sofrendo na carne. Depois ele sai do corpo. Então, todo mundo tem dó que a pessoa morra, e realmente é isso, não tem o que dizer. A morte ainda é um tabu. Vai chegar um dia, se Deus quiser, que essa moçada índigo que está aí, esses meninos que vocês vão ter, que já vão ser crianças índigos ou cristais, eles vão se comunicar como eu me comunico com morto e vivo, e vai parar essa história da morte existir. Vai chegar um dia que nós vamos ter um telão, existe esse telão na quinta dimensão, porque eu vi aos meus 5 anos de idade, eles tocam lá o teu pai morto, tua mãe morta, que não está morto, na quarta dimensão, na quinta ou na sexta, ele twist na tela e vê a gente aqui full time. Então, vai chegar. A gente não está se vendo à distância? Então, falta uma parabólica imensa para chegar no outro plano, gente!
É verdade.
Vamos pensar. Só falta a criatividade humana para a gente ver. Olha, eu estou te vendo, você mora não sei onde, eu moro aqui na Faville, a gente está longe. O que é a Lua? Nada. O que é Vênus? Nada, nada, absolutamente nada. Então, vai chegar o dia. Quem sabe os bisnetos ou os netos de vocês, a morte já não vai mais existir. Eu acho isso o máximo.
E o futuro, hein, Modi? 2021?
Ah, o futuro é agora, né, Modi?
O futuro é agora.
Porque enquanto as pessoas estão ouvindo, a gente já tá no futuro, que agora a gente não consegue prever. Mas o Donos da Razão vem 2021 com tudo aí pra trazer entretenimento. Um pouquinho de informação, críticas contundentes sobre filmes, séries.
Mas também um riso frouxo.
Um risinho frouxo, uma diquinha de planta.
Um game,
é isso. A gente tá aqui pra entreter vocês e pra entreter nós mesmos. Porque pra gente é uma alegria.
Nós somos os seus companheiros, é isso que importa. E a gente não quer nem imaginar como é que vai ser 2021, porque a gente não... Depois do que a gente passou em 2020, o que vier é lucro. E semana que vem a gente volta com um episódio inédito.
Olha aí, eu já tô ansioso já pra esse episódio inédito, porque vai ser um pós-viagem de Réveillon e lembrando que o nosso grau de comparação é Punta Cana.
Então, vem aí, hein? Vem aí. E feliz ano novo, Doninhos.
Feliz ano novo pra vocês. Hoje é um novo dia de um novo tempo. Que começou. Half Death. Gostou da minha vinheta?
Adorei.
Beijo pra vocês.